38 meses, 18 por turma e 20 crianças de 4 e 5 anos de idade por sala de aula. Já o projeto de lei em discussão na Câmara estabelece o número máximo de 5 crianças por berçário, 10 no maternal, 15 por sala na pré-escola, 20 nos anos iniciais da educação fundamental, 25 nos anos finais e 30 no ensino médio. No ensino de jovens e adultos, o número de alunos por sala de aula no ensino fundamental seria de 20 e de 25 no ensino médio. Na educação especial, o limite máximo viria por regulamento. O debate atendeu ao pedido do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que é autor do projeto que estabelece parâmetros para a composição de turmas nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Ele presidiu o debate e deixou claro que o projeto deve se adequar às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Outros temas destacados por ele foram a criação de critérios de reduzir números de alunos por turma na educação especial e também a prioridade a turmas com professores com deficiência.
É claro que esse nível de aprimoramento a gente vai guardar aqui e apresentar tão logo o projeto tenha relatoria, para que o relator possa apresentar, quem sabe, inclusive no âmbito da Comissão de Educação, um primeiro parecer sobre isso.
O projeto acaba de ser apresentado e ainda deve ser juntado a outras propostas em análise na Câmara para votação em conjunto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Daniel Almeida, do PCdoB, destaca a agenda do governo federal na Bahia, com entregas e investimentos em saúde, infraestrutura e cultura. Ele reforça a importância da parceria com o Executivo Estadual e com os municípios na ampliação dos serviços públicos à população.
Daniel Almeida destaca a entrega do Hospital Regional de Alagoinhas, a retomada da obra da Ponte Salvador Itaparica e a recuperação do Teatro Castro Alves. Ele avalia que as iniciativas fortalecem o SUS, a mobilidade regional e a preservação do patrimônio cultural da Bahia.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destaca o início da construção de condomínio com 384 apartamentos para famílias de Açailândia, como parte do Minha Casa Minha Vida. Ele assinala que as unidades contam com infraestrutura de lazer, estacionamento e sistema de segurança.
Hildo Rocha também ressalta a autorização de R$ 59 milhões de reais para conter erosões que atingem casas em Açailândia. Ele explica que a obra, executada pelo governo estadual, com recursos do PAC, prevê a recuperação das áreas degradadas para uso da população.
Cultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a força das festas juninas como expressão da cultura popular do Nordeste. O deputado ressalta que as celebrações mobilizam comunidades em todos os estados da região, valorizando as tradições mantidas pela população nos municípios.
João Daniel afirma que destinou cerca de R$ 1 milhão para apoiar a cultura junina no município de Estância. Ele afirma que essas manifestações fortalecem a identidade cultural de Sergipe ao reunir arte, memória e participação popular.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Paula Bittar. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYL 679, Canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas. Se as dívidas já chegaram, calma, liste tudo o que deve, com valores e juros. Negocie com os credores e priorize as dívidas mais caras. Organização e diálogo são as chaves para sair do vermelho e recuperar o controle da sua vida financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Fala! Fala, galera! Agora nós vamos falar sobre alguns personagens importantes das Copas. São os mascotes. Tudo começou em 1966, na Inglaterra, com o leão Willy. Então foi continuando com mascotes, como em 1932, na Espanha, o Naranjito, que é uma laranja. Em 2014, no Brasil, Fuleco, que é um tatu. E em 2022, no Catar, o Laib. E agora tem três mascotes pela primeira vez. O Maple, o alce, que representa o Canadá. Zayo, a onça pintada, que representa o México. E Clutch, a águia americana, que representa os Estados Unidos. Cada um desses mascotes representa a cultura do país sede. Gostou? Então acompanhe a gente para saber mais sobre a Copa do Mundo e sobre futebol.
Valeu!
Sábado é dia de futebol.
Vai trilhar o apito alto, vai começar o jogo, tá valendo o jogo.
A Série B chega à terceira rodada com um duelo que significa reabilitação. União ABC e Campo Grande. As duas equipes vêm de derrota e a Educativa 104 traz a emoção lance a lance. Às 5:30 da tarde rola o pré-jogo e às 6:00 o canhão do rádio toca a bola pra você.
Tudo certo, tudo afinado, tá tudo bonitinho, Cordato, pra começar o jogo.
União ABC e Campo Grande, neste sábado, ao vivo do Jax da Luz. Apoio R Cor Tintas e Revestimentos, KW Odontologia, Educativa. Por um futebol mais forte.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Aumente o som. Tá começando Na Cadeira do DJ. Aqui, quem comanda a trilha sonora é o nosso convidado.
Olá, navegante 104.7 Educativa FM. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. Hoje o nosso programa tem o prazer e o privilégio de receber o Rodrigo Faleiros e o Jean Stringhetta. O sobrenome do Jean é facinho de falar. Eles vêm ao programa falar sobre o retorno aos palcos da banda Jennifer Magnética. A banda tem um compacto, 4 álbuns lançados, alguns videoclipes também. E eu acho que é muito importante, porque é uma banda que se destaca na cena sul-mato-grossense pela sua originalidade e sonoridade singular. E você que gosta de música de qualidade e música de verdade, original, não é esse modelinho que vai reproduzindo esse modelo, reproduzindo. Você ouve a música, mas já ouvi essa, mas é outra e vai, vai. Não, você vai ouvir música original hoje aqui no Cadeira do DJ. Composições fantásticas, eles são compositores, instrumentistas e cantores. E é um prazer receber vocês aqui, Rodrigo e Jean. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado, Celito. Primeiro, parabéns para você, Celito. Aí, vamos bater palma, vai. Parabéns, Celito. Aniversário dele, é isso aí.
Parabéns pro vovô. O vovô mais novinho de hoje, né? Como hoje eu tô fazendo 75, eu tô no 71, tô no
vovô. Opa, ganhou 4 anos aí já. Celito falou até, eles são instrumentistas, ok. São cantores? Forçar muita barra. E compositores? Bom, aí, acho que aí a gente se destaca um pouquinho, né?
São cantores, sim. Pô, tá muito bem gravado.
Aquela história, assim, a gente faz o que a gente realmente consegue, né? Entrega o que a gente realmente pode. Então, não é nada do tipo, vamos fazer a melhor voz do mundo, a mais impactante, tudo. Mas é tudo dentro do que a gente consegue transmitir ali, do que a gente gosta de fazer dentro da banda.
É uma questão estética, né?
Isso.
É questão estética e eu também vejo assim como identidade, né?
Sim.
Porque o que fez a banda existir, o que fez a gente ficar esse tempo junto, é o fato de que a gente queria fazer música, escrever música. Então essa questão de compositores, deu certo que quando o Diogo chegou na banda, ele chegou porque a gente precisava de um baterista. mas a gente não podia imaginar que ele tinha músicas tão boas, né?
Nossa, o Diogo é um compositor incrível, incrível. As músicas dele são letras, assim, extremamente cabeças, bem escritas, não são complicadas, não é aquela métrica assim, meu Deus, nossa, que coisa, parece uma poesia, que o cara tem que parar, analisar. Não, sabe? É fácil de interpretar, mas muito profunda, e as músicas são muito legais. Musicalmente falando, são muito boas também.
Muito bacana.
Eu sou muito fã dos dois, sabe? Do Jean, do Diogo.
Não, o trabalho de vocês é fabuloso.
A gente tem uma admiração mútua na banda, sempre tivemos, assim, e a questão criativa é o que é o nosso combustível.
Sim, eu queria citar aqui um trabalho novo também, que é o do Dudu Voz Micê, né?
Sim.
Fantástico, sim. A dupla. E eu fico tão contente quando vejo pessoas assim interessadas em produzir as suas ideias musicalmente, porque a minha geração, ela aprendeu com os Beatles e com o Deli Delinha. Eles deram o recadinho para a minha geração e a gente falou, olha só, os caras falaram, Deli Delinha e Beatles falaram, vocês também podem fazer.
Sim.
E a gente falou, olha, inclusive os Stones, né, que não faziam, os Beatles falaram, vocês também podem fazer.
Vão fazer.
E olha só no que deu, né? E olha só no que deu.
O primeiro grande hit dos Stones é na verdade, a composição do Paul, não é?
Do Paul, é. Sem dúvida.
E vou falar assim, nós somos da geração seguinte e os Beatles, no caso da banda, da Jennifer, foi bastante importante, porque foi a primeira coisa que a gente se identificou um com o outro.
Falou assim, todo mundo gosta, todo mundo é fã, todo mundo é bitomaníaco.
Foi quando a gente percebeu. Será que existe alguém no mundo que não goste do Paul McCartney?
Cara, talvez tenha, só que é porque a gente estava realmente bastante ligado nos Beatles, sim, né, quando a gente se conheceu.
Nossa, sem dúvida.
Se bom sujeito, não é.
Genial, né? Muito bom, que bacana. Vamos então começar o papo pelas referências.
Legal.
É bacana a gente já colocar as referências para ouvir a primeira, porque aí o público já vai, na nossa audiência já vai se colocando na questão... das ideias musicais, da estética.
Sim.
E para compor, todo compositor ele tem um passado, né? E começa ouvindo. É como escrever bem, né? Você tem que ler para escrever bem. Se você não ler, vai ser difícil escrever bem, né? Aí manda o ChatGPT escrever para você. Mas na música não dá, né? Porque aí ele faz um apanhado de tudo que já existe e te entrega uma coisa que você já ouviu. É isso que a inteligência artificial faz. E o ser humano não faz isso, não. Vamos começar por aí.
Vamos lá, começa aí, Jean, por favor.
Referências?
Sim.
Bom, a minha primeira referência também foram os Beatles, como a gente acabou de falar aqui. E com o tempo, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de ouvir música.
Mas não só os Beatles da música inglesa, né?
Não só os Beatles. Eu gosto de tudo, sabe?
Essa danada dessa música inglesa, brasileira e americana, são três...
É tudo incrível.
São incríveis essas músicas, né? Mexicana também, né? Mas tá um pouquinho...
E tem uma outra grande referência pra gente também. Assim, eu e Jean, nós nos conhecemos na faculdade de música, né? E depois a gente, quando conheceu o Diogo também é formado, ele é técnico em música pelo conservatório aqui. Então nós três temos uma formação musical...
No curso de música, digamos, da Universidade Federal,
isso,
né?
Isso.
O que é muito bacana. Isso.
Eu e o Jean, na verdade, somos os inaugurais, assim, nós somos a primeira turma.
Tão importante,
música,
né?
Sabe?
A gente deu um passo rumo à civilização com a introdução do curso de música,
sim,
em Mato Grosso do Sul.
Sem dúvidas.
Ao mundo civilizado.
E aí o legal é que, assim, a gente lá dentro do curso de música acaba tendo muito contato com música erudita, mas também com música de outras culturas. A gente passou a ter contato, assim, eu dentro da faculdade eu estudei música búlgara, sabe? A gente estuda,
escuta
um pouco de música russa tradicional, sabe? Lógico, além dos grandes compositores, claro, tal, mas... são aquelas coisas, tem umas contagens doidas, tem umas formações doidas, umas instrumentações que a gente não conhece. Então, assim, é o tipo de coisa que vai somando. Então, de repente, no meio de uma composição, de uma produção, você fala assim, puxa vida, mas será que a gente consegue ter alguma coisa que soe mais ou menos como aquilo? Ou vamos tentar usar uma contagem que dá pra gente simular aquela situação? Então, assim, tem várias composições nossas que tem, às vezes, contagens padrões, 1, 2, 3, 4, rock and roll tradicional, mas lá no meio tem uma convençãozinha que, para encaixar, a gente tem que contar diferente, tem que pensar diferente, tudo. Então, aquele negócio de pensar no detalhe da composição, porque isso vem de uma referência que a gente teve lá atrás, quando estava estudando.
Muito bom.
Outra coisa legal também na faculdade é porque a própria turma, né? Você está junto com uma turma, assim, ali tem regente de coral, tem músico concertista, tem gente que veio de bandas, tem gente que toca na noite, então toda essa convivência também foi referência.
E é uma grande referência.
Demais,
né?
É aquela referência que você aprende ali nos corredores, né? Assim,
sim.
Com o violão na mão e
aquele
conversando.
Caldeirão cultural, né? Que uhum. surge ali.
Eu queria começar pela primeira música. Não sei se vocês concordam, e depois vocês vão comentando as canções, mas das quatro canções que vocês separaram, eu acho que essa aqui, na minha visão, deveria, se eu não estiver enganado com o nome da canção, deveria ser a primeira para a gente tocar para o nosso ouvinte, porque traz toda essa estética, essa originalidade, mas ainda tem uma ponte com o ouvido comum, que é o Domingo Eu Passo Aí. Tô errado ou tô certo?
Tá certo.
Tá certo. E daí a gente desce para as profundezas aqui com as outras canções, como, por exemplo, Velhos Ébrios, Virar Pó, sensacionais.
Legal.
Pode ser essa?
Pode ser.
Vamos conferir, então. Jennifer Magnética, Domingo Eu Passo Aí.
Conversa Afinada. We'll be right back.
domingo eu passo aí.
Arte, aqui é mato.
Arte, aqui é mato, senhores. Muito bacana, hein? Muito legal mesmo. Domingo eu passo aí. Jean, você que é o autor da canção e tá cantando a canção, e o riff de guitarra é seu também?
Sim. Nessa música,
você é egoísta,
sim.
Pô. Você não divide nada com ninguém?
Pô, não. Os cara, a gente, apesar de da música surgir.
Parabéns,
assim,
Jean.
Com o riff e tal, a gente
tem sempre... um trecho melódico que é um achado, né?
Obrigado.
Sensacional. Fantástico.
Obrigado, Celito.
Parabéns.
Assim, eu queria dizer que a gente, nós três, assim, todas essas músicas, a gente, ela foi pro forno com os três tocando junto e
não, fiquei impressionado com o som de bateria e de baixo, velho.
Sim.
Fumando o som de baixo e bateria, fraldinha, né?
Fralda.
Grande
Fralda. Fralda, assim, ele...
Grande e pequeno Fralda.
O Fralda entendeu bastante a ideia da banda, assim, de, assim a produção, é, a gravação dele.
Muito bom, né, cara? Uhum. Tremendo músico.
É a pegada dele também, né? O rock,
lógico, é a praia assim, dele. E ele realmente tira um som muito bom e é um baita músico, né?
É, eu acho que ele entendeu bastante a ideia das músicas, assim. Sim. Isso foi legal de trabalhar com Fralda nessa parte.
Muito bom. Vamos em frente, então, continuar aqui o nosso papo com o Rodrigo e com o Jean. Vamos falar um pouquinho mais do trabalho da banda, para a gente ouvir a próxima, né, para fechar o primeiro bloco, e depois no segundo a gente fala dessa reaproximação. Legal. O que vocês estão pensando em trazer para o público campograndense? Um reencontro de vocês, isso, né, nos palcos, né? Na verdade, nos palcos, né?
Isso.
Faz quanto, exato, tempo que vocês estavam parados, assim, a banda estava...
A gente
sem
tinha,
tocar ao vivo.
A gente anunciou o hiato em 2015, mas a gente ainda fez alguns shows, sim, depois.
10 anos,
sim, então. Coisas esporádicas. O último show mesmo foi em 2017. Então, assim, faz 9 anos aí.
8, 9 anos.
Foi em agosto, né, de 2017. O último show que a gente fez pra valer, assim.
A gente vai esmiuçar isso aí bonitinho. Vamos falar, então, como surgiu a banda? Contar pro nosso público.
Oxê.
Como é que vocês formaram a banda? Todos estavam nos bancos da universidade? Ou já eram amigos antes de se conhecer?
Não.
Ou se conheceram na universidade? Como é que foi isso aí?
A gente se conheceu na universidade, eu e o Jean, né? Nós dois fizemos faculdade de música. Foi assim... Eu até acho legal contar essa história, porque o Jean tinha uma outra colega nossa, Priscila, ele e a Priscila tinham formado uma outra banda, Tomada Acústica, que era mais com a intenção de, assim, fazer barzinho, tocar cover, não sei o que e tudo. E aí, nesse dia especificamente, eu estava sentado atrás deles, na aula lá, durante a aula e tal, e pescoçando, sabe? Aquele negócio assim, ouvidão aberto e ouvindo os dois, e aí o Jean e a Priscila comentando um com o outro, putz, a gente precisa achar um baixista, não sei o quê. Aí eu estiquei o pescoço e falei, ô... Sou baixista. Eu nunca tinha tocado baixo na vida. Eu só tinha brincado com as linhas de baixo tocando no violão mesmo.
Eu tenho baixo, lembra?
Aí, exatamente. Aí eu falei, ó, só que eu não tenho baixo. Aí o Jean falou, não, eu tenho um baixo lá, não sei o quê. Puta que massa, fechou, sabe? Tá tudo certo. E aí nisso a gente foi uma Tomada Acústica. Tinha um outro batera. A gente fez alguns shows, não sei o quê. Em 2003, isso foi em 2002. Em 2003... Nós participamos do Festival Universitário da Canção e ganhamos o Festival Universitário da Canção com uma música de um colega nosso, José Fernando Andréa, música chamada Os Mosaicos do Metrô. Música bonita pra caramba. E aí, quando a gente ganhou aquilo lá, a gente tava até a ponto de acabar com a banda, porque tava difícil de manter, não sei o quê. Mas na hora que a gente ganhou, a gente falou, não, parou, a gente tem futuro nisso aqui, vamos
seguir em frente. Deu aquela moral, né?
E aí, quando a gente, assim, também... A gente já vinha escrevendo algumas músicas. Quando a gente começou a colocar músicas autorais na banda, porque a banda não tinha essa proposta de fazer música.
Sim.
A Priscila, que teve a ideia da banda, que montou, era uma banda para tocar em bar, né?
Uhum.
Aí depois do festival a gente já começou a mudar a mentalidade. Pô, e se a gente
fizer as nossas... Aí o negócio começou a fluir e tudo. Né? Só que... começou a mudar muito a intenção da banda. Então chegou num ponto que a Priscila falou, olha, gente, vocês me desculpem, eu não quero mais, não é o que eu quero, tal. o Leonardo, que era nosso batera na época, tinha mudado para Dourados. Aí foi quando a gente fez um teste e conheceu o Diogo. O Diogo entrou, sabe, super casou o negócio. A gente passou por mais uma...
Zarate.
Isso.
E quem mais que faz parte?
Somos nós três.
Só o oficial mesmo,
são vocês três. Aí desde 2000...
Baixo, bateria e guitarra.
Desde 2012, isso. Se eu não me engano, o Yuire Campos... faz nosso sideman, assim, sabe? O Sim. cara que faz tudo pra cobrir os buracos que na música.
ao vivo, a gente tá tocando com ele.
É. Sim. Então... E ele faz o quê? Tipo...
Tem música que ele faz violão, tem música que ele faz guitarra, tem música que ele faz baixo, tem música que ele faz teclado, tem que música massa. Que ele canta.
Ele ajuda nos backing vocals.
Ele nem tá no palco.
Como que é o nome dele mesmo?
Yuire Campos. Um beijo, Yuire. Cara, a gente te ama. Um
abraço, Yuire. Muito bom. Muito bacana.
E aí o lance é que chegou num ponto da tomada acústica que a gente falou, não é mais a tomada acústica, sabe? Pô, já estamos só os três, já não é mais uma mulher cantando, a gente já tá trabalhando em músicas próprias, a gente já tá... querendo gravar, a gente estava a ponto de começar a gravar o primeiro álbum. Uhum. Vamos mudar o nome da banda.
E aí aconteceu a Jennifer.
Aí aconteceu isso, porque a gente tinha gravado com o Tomada Acústica.
Com quem?
No estúdio. Olha só, não. A gente tinha gravado com o Tomada Acústica, com a Priscila cantando aí na primeira formação da banda, no estúdio do Geraldo Roca, com o Fralda produzindo.
Que massa.
E aí a gente estava gravando a música Jennifer Magnetic.
É, uma das músicas que a gente gravou. Com a tomada acústica, chamava Jennifer Magnética. Aí o Fraldo falou, pô, isso é nome de banda.
Isso não é nome de música, isso é nome de banda. E aí a gente lembrou disso e falou, tá na hora, né? Tá na hora, vamos mudar o nome? Vamos. E aí começou realmente 2007 com o primeiro disco, Jennifer Magnética.
Vocês, inclusive, participaram com o rock em algum projeto, né? Com o Geraldão.
Foi no...
Novidade Nativa,
eles,
eu acho.
Eles convidaram, Novidade Nativa, ele convidou exato. Vocês para participarem desse projeto? Como é que foi isso?
Isso foi uma história interessante também. Porque a gente tinha um professor, o Júlio Feliz.
Sim, grande Júlio.
Grande Júlio.
Nossa, Júlio. Grandíssimo
Júlio. E ele teve uma ideia de fazer uma aula, levar a turma em um estúdio para mostrar como que funciona uma gravação. E esse estúdio foi o estúdio do Geraldo Roca. Ele falou, vamos lá... A gente vai fazer uma aula em campo, vamos dizer assim.
É.
E quando chegou lá, eles falaram, alguém tem alguma coisa pra gravar? Né? Perguntou pra gente da banda. E aí eu, o Rodrigo e a Priscila fomos e tocamos e gravamos uma música nossa chamada Felicidade é Química. Aí a hora que a gente tava saindo, ele falou, pô, essa música de quem que é? O Geraldo Roca perguntou. Eu falei, nossa. Eu falei, mas vocês que fizeram? Legal. Sim, pô, gostei
Geraldo
da música.
Ficou empolgadaço.
Aí depois disso, ele convidou a gente.
É verdade.
Ele falou que tinha gostado da música, falou, diferente, ele falou, interessante essa música.
Como é que é o nome da música?
Felicidade é Química.
É Química.
A gente até gravou depois com a Jennifer Magnética.
Essa a gente regravou.
A gente grava, numa próxima a gente toca ela,
sem
né?
Dúvidas.
Vocês enviam ela.
Sem dúvida.
Vamos fechar o primeiro bloco então com Virar Pó? Ou com ela? Qual delas?
Vamos coloca ela, eu ela. Acho. Vamos falar do Diogo, né? Que isso. Essa música é do Diogo.
Uhum.
Ele compôs pro nosso segundo álbum, Verdadeiro
Diogo Zarate.
Isso. E foi até legal, assim, rapidamente, só para contar. Tem uma sanfona na música, quem gravou foi o Adriano Magu. Ele chegou no estúdio e perguntou pro Fralda assim, que tom que é? Ah, é Mi menor aí, começa? Tá bom, beleza, dá play. E cara, deu play e já gravou de primeiro e tá lá, sabe? Linda, 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 incrível, fantástico.
Não é à toa que é o apelido do Adriano é Magu, né?
É.
Vamos conferir então ela com Jennifer Magnética, depois da canção um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente retorna para esse bate-papo delicioso aqui com a rapaziada da Jennifer Magnética conversando e tocando música para você, tá bom? Segura aí, vamos curtir o som.
Brasilidades. Larençoso lá. Insípida necrópole do fogo em seu olhar. Ela sai sem pensar e pra se exorcizar. Nega a nulidade de um buquê solto no ar. Enquanto cai pra algemar, cai pra enforcar. Sai sem pensar. Vai ao sabor do vento. já lhe indico outros faróis. Sei em tantos nós fez da vida mais que um simples roteiro, quis testar vários finais. Já dorme em paz, já dorme em paz, já dorme em paz.
Quem senta, comanda o som.
Educativa na Copa. Educativa na Copa.
E a França está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026. Derrotou a Suécia por 3-0 no estádio de Nova Jersey e vai enfrentar o Paraguai na próxima fase. Fiel ao estilo de jogo desde a estreia, a França não deu sossego à Suécia a partir da metade do primeiro tempo. Envolvente, contou com 2 gols de Mbappé e 1 de Barcola e se manteve com aproveitamento de 100% no Mundial. Agora são 13 gols marcados em 4 partidas. Mbappé alcançou mais marcas históricas com os gols marcados diante da Suécia. Ele se tornou o maior artilheiro em mata-matas de Copa do Mundo, com 10 gols em 9 jogos, e se isolou como o segundo maior goleador da história do torneio, com 18 gols, 1 atrás de Lionel Messi. O próximo jogo da França contra o Paraguai será no dia 4, às 18 horas. O vencedor desse duelo vai encarar Marrocos ou Canadá nas quartas de final. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Na TV Educativa, canal 4.1, você confere o programa Entre Linhas. Nessa semana, o apresentador Manuel da Costa Pinto conversa com o escritor Marcelo Duarte sobre o seu livro de álbuns de figurinhas das Copas do Mundo de Futebol. A edição também foi conhecer o primeiro livro de poesias do jornalista e ensaísta Eugênio Butti. E para finalizar, tem o trabalho com murais e grafite, de Paulo Ito. O Entre Linhas vai ao ar toda sexta-feira, às 21h30. Educativa MS, mais humana, mais você.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é muito obrigado. As mulheres devem dizer muito obrigada. Os homens devem dizer muito obrigado. É uma questão de gênero. O importante é esta concordância aqui, ó, um pouquinho complicada. As mulheres disseram muito obrigadas. Os homens disseram muito obrigados. Obrigado é grato. Então, eu estou grato, ela está grata. É um adjetivo, flexiona naturalmente. Muito obrigado, pessoal.
Entrevista Som e Talento, na cadeira do DJ.
Conversa Afinada.
Voltamos com a nossa conversa afinadíssima, afinadíssima, com o pessoal, com a galera, com a rapaziada, com essas feras, grandes músicos da cena sul-mato-grossense brasileira, Jennifer Magnética, né? Eu recebendo hoje o nosso querido Jean Stringhetta e o Rodrigo Faleiros. E o papo está muito bom aqui, a gente já ouviu algumas pérolas, né, compostas por eles. Queria entrar agora no tema, para dar andamento aqui no segundo bloco, Rodrigo e Jean, do retorno aos palcos da Jennifer Magnética. Vamos contar tudo isso para a gente, quais são os planos, já tem lugar definido onde vão tocar, convidar a galera, haverá participação especial de músicos convidados, ou não músicos, né? Porque pode ter performance, pode ter qualquer coisa, né? Um evento desse.
Sim, inclusive assim, ó. Vou até fazendo aqui o stories também.
Tem uma colinha aí?
Eu prometi isso.
Manda aí.
Não, a gente vai fazer o show. Ele era para ter acontecido agora em junho, mas aí eu peguei uma pneumonia, fiquei mal. E agora que tô bem, estamos retornando, estamos com data marcada. Eita. Então assim, quem tá ouvindo aí, ó, 12 de setembro,
que beleza,
no Boteco do Miau.
Que beleza.
Tá? Seremos nós e os Alquimistas. Tudo igual como a gente ia fazer agora em junho mesmo, né? Então será a Jennifer Magnética tocando as próprias músicas, a gente, né? Fazendo as nossas músicas, fazendo os covers que a gente sempre gostou de fazer, porque a gente quer retomar aquela energia que a gente sempre gostou de passar no palco, sabe? Aquele Sim. negócio gostoso de ver o pessoal se divertindo e cantando junto e pulando e tudo mais, com algumas surpresinhas que a gente está preparando pro show também.
Muito legal. E onde fica o Boteco do Miau?
Na Avenida José Nogueira Vieira. Agora
pertinho da minha casa.
É.
Eu já sei onde é. Perto da minha casa, perto da Lagoa Itatiaia.
Isso, exatamente. Tirão.
Tirão. Muito bom. O espaço é maravilhoso. Muito legal. Vai ser um sucesso, minha gente. Vai ser um sucesso.
Esse show, assim, em parte, ele tá acontecendo graças ao João Humberto, né? O João Grilo.
Sim.
Que ele fazia tempo.
Abraço,
que...
João. Eu sei que você tá ouvindo. Abraço, poxa, João. Obrigado por tudo que você tá fazendo aí, ajudando, apoiando.
Tá tudo mais. Aprontando
ele,
já.
Porque ele vinha sempre mandando mensagem. Pô, vocês não querem vir tocar aqui no Miau? É. Ia ser legal se vocês tocassem no Miau. Eu falei, pô, João, é que a banda não tá, a gente não tá junto, a gente não tá ensaiado, a gente... tá nem pensando assim, em tocar. Aí passava uns meses, ele falava, pô, a gente vai fazer um festival lá, o pessoal pergunta sempre de vocês.
Que massa,
velho. Aí, de vez em quando, ele lembrava.
Carteirada. Carteirada lá, rapaziada, pra rapaziada voltada ali, ó.
Eu, tipo assim, não quero pressionar, mas o Boteco tá ali, o Boteco do Miau tá ali, vocês estão aí. E quando a gente conversou em tocar, né, no ano passado, eu falei, pô, vamos fazer, vamos tocar alguma coisa. Aí eu falei, pô, então tem que falar com o João Humberto, que faz tempo que ele tá falando, vamos lá no Miau, toquem lá. E realmente, assim, ele quis participar, ele tá participando, divulgação, dando ideia de vídeos, conversando com o pessoal, pedindo pro pessoal gravar vídeo falando sobre a banda. Então, assim, ele tá realmente, assim... em parte,
envolvido,
grande parte.
Né? Tá bem envolvido, né?
Bastante envolvido. E esse show vai
ele
acontecer
curte,
por causa
né,
dele também.
A banda, né? Curte,
sim,
a banda.
Ele curte demais. Sempre curtiu, sabe? Muito é muito legal ver. Isso é uma coisa que a gente gosta muito e que eu acho que foi o grande motivador desse retorno, sabe? Que a gente vê que tem pessoas que carregam a nossa música, o trabalho que a gente produziu, desde aquela época lá atrás até hoje, sabe? Tem um outro colega nosso, o Paulo Donato, que ele tatuou a logo da banda,
é verdade,
sabe?
Legal.
Então, assim, são pequenas situações e pequenos contatos que a gente fala, poxa, muito legal ver que aquele negócio que a gente produziu com o coração, que é aquele negócio que a gente fez de verdade, assim, entregando a
que
alma
é o poder
da banda,
música, né?
Tocou tantas pessoas e tantas pessoas falam assim, poxa vida, faz falta, sabe?
Foi interessante então... quando a gente começou a divulgar, assim, a gente vê que o pessoal lembrava, sabe? Porque a gente tinha até essa dúvida, assim, pô, mas o pessoal vai, lembram das músicas, lembram da banda, né? Será que alguém fora do nosso círculo mais próximo lembra? E a reação foi legal, assim, o pessoal, e assim, isso estimulou bastante a gente.
É, uma coisa legal, inesperada até. Uma coisa legal, inclusive, é que assim, a gurizada dos alquimistas, eles são bem mais novos que nós, né? É, os três foram meus alunos, inclusive.
Bolouro,
o Léo, o Perim, sabe? É. Nossa, e o lance, assim, eles depois comentaram comigo que tem vários amigos deles, várias pessoas, assim, da idade deles, regulam com eles, que nunca viram a Jennifer Magnética ao vivo e que estão empolgados pra ver, sabe? Então a gente falou, pô, que massa, cara, tem uma outra geração aí, após a nossa,
isso é sabe? Legal.
E que tá ali, conhece o trabalho da banda e vai ter chance de ver a gente ao vivo. Poxa, isso é incrível.
Muito
isso é
legal. Incrível. E com a abertura...
da cidade que tinha esse tipo de som ao vivo, né?
É.
As bandas tocavam suas músicas, né?
É, uh-huh.
A gente teve o ano passado, né? O Dimitri Pels.
Dimitri Pels.
Sim, uh-huh. Outro. E aí, assim, foi toda uma fase que a cidade então, tinha de música autoral, uh-huh, música sim. Legal, assim, à noite. Você ia nos lugares, assim, sei lá, do Barfly ao 21, a tudo.
O Voodoo.
O ambiente era legal, sim. Assim, né? E a gente meio que se perdeu isso nos últimos anos. Essa, a geração deles meio que não viu, né?
Mas uma vez...
O Bolona deve ter visto, né? Uma galera assim ali. Mas muitos amigos deles, eu imagino assim que se a gente volta com uma cena dessa...
Tem mas você sabe, assim, uma vez eu tava conversando com o Marquinhos do bando. Uhum. E isso lá atrás, isso na nossa época, lá sei lá, 2010, 2011 e tal. E ele comentou exatamente isso. Ele falou que ele teve uma fase antes da nossa... Que tinha também uma galera que tocava e tudo, nos Stones e tal. E que depois morreu aquela cena, a galera se dispersou. E aí começou uma outra cena, que foi a nossa. Então ele falou assim, cara, eu acho que é meio de onda, assim. E eu tenho acreditado nisso, sabe? Vem uma onda, tem uma galera que produz, não sei o quê. Aí afunda, aí depois tem vindo outra geração e tal. Então acho que é meio, acho que é meio natural isso, sabe?
Muito bacana. Vamos ouvir então mais uma canção?
Bora.
Pra dar um banho de sonoridade aqui na nossa conversa. Velhos Ébrios ou Virar Pó?
Vamos de Velhos Ébrios primeiro.
Comenta aí, por favor.
Velhos Ébrios é uma canção minha, que é aquele negócio assim. Você sem dúvida já viu aquele boteco que você passa na frente todo dia voltando pra casa e parece que tá sempre o mesmo velhinho. Com a mesma cerveja, com o mesmo copo, parece com a mesma quantidade de cerveja servida no copo, sabe? E todo santo dia. A música é exatamente sobre aquilo. O lance do velhinho não é que ele quer ser grande, ele quer fama, ele quer não sei o quê. Ele só quer sentar naquele boteco e tomar a cerveja dele.
Só quer
dele.
Paz.
Só quer paz. Exatamente esse o refrão da música.
Bacana, vamos conferir então. Velho Zébrio, segura aí.
Arte, aqui é mato.
E um cigarro já quebrado bem no talo. Histórias repetidas dia a dia. Sorriso regado a cana e a esperança da vitória no baralho. Vive seu marasmo dia a dia. Mal contados.
mesa no balcão e numa viga arrebentada. Sonha mundos épios dia a dia.
Do DJ.
Muito bom, moçada. Nossa Senhora. Show de bola. Interessantíssima essa música. Vocês gravaram na cozinha do estúdio do Fralda?
Foi, a gente gravou ao vivo na cozinha do estúdio do Fralda. Pra pegar ambiência, assim.
Pegar ambiência.
Diferente. Inclusive, tá filmado isso aí.
Que bom. É verdade.
A gente fez um videozinho com a. Videoclipe, né? O Elton. Elton Pérez, Vaca Azul.
Grande
e
Elton.
Ele e a Maíra foram lá chamar a gente.
É verdade. Grande.
Um dia que a gente...
Elton e Maíra, maravilhosa.
E essa música a gente tem participação especial, né? O baixo, quem faz aí nessa música na gravação, é o Marquinhos do Bando do Velho Jack.
Muito legal. Vamos falar então dessa discografia significativa que a banda tem. São praticamente...
São cinco
duas
trabalhos,
décadas,
né?
Duas décadas, né? Do começo da banda pra cá, agora são quase duas décadas.
De produção foi uns 10 anos, né?
Uns 10 anos.
Sim, de produção, isso. Sim.
Não, uma década.
10 anos.
Uma década. Isso. Tem coisa que.
Tem um hiato aí no meio.
Não, sem dúvida alguma. Tá louco. Não é mainstream isso aqui, né?
Tem bastante coisa.
Sim.
10 anos.
Não é uma produção mainstream, né?
Mas é que esse sempre foi o foco da banda. Uhum. Quando a gente decidiu sair do lance dos covers de Tomada Acústica e virar Jennifer Magnética e tal, o foco da Jennifer Magnética sempre foi a música autoral. Então, não é simplesmente, estamos gravando porque só estamos... Não, a gente está gravando porque é o que a gente vai fazer, sabe? A gente vai produzir música, vocês vão conhecer música nossa.
E eu gosto muito dos nomes dos álbuns. O verdadeiro underground, Placenta.
É o primeiro.
O Nascimento dos Planetas,
uhum.
E tem um EP, né, que é Licopeno.
Isso.
E um compacto chamado Gengiva Sangrenta / Tortura.
Isso, que são as duas músicas, tem compacto. Esse compacto, por sinal, é o único que não foi gravado no estúdio do Fralda, que a gente gravou por conta, num espacinho que eu tinha mini
em partes,
estúdio.
Né?
Depois a gente fez algumas gravações posteriores no estúdio do Fralda, só acrescentou uns overdubs e aí mixou e masterizou lá no Fralda. Uhum. Né?
Perfeito.
Mas a gravação foi a única
e
coisa que a gente...
Todos eles saíram em suporte físico.
Sim, né?
Sim,
todos com exceção do
compacto,
Gengiva,
né?
Com exceção do compacto, os outros saíram...
Compacto já foi para plataformas.
Sim.
Já é o novo formato.
Não foi o último, não.
Não.
A gente fez pensando em lançar só na plataforma já naquela época.
Porque na época acho que nem tinha Spotify ainda, na época era só YouTube, MySpace talvez, nossa.
Eu não sei, mas...
Eu não lembro.
Orkut.
Mas já era na época de Facebook, já tinha Instagram, mas era só...
Que ano foi? Você lembra?
Foi 2012, se eu não me engano, 2013,
não, sim.
Acho que
plataformas ainda não estavam, né?
Não era o streaming.
Não.
O último álbum, que é o Nascimento dos Planetas, a gente lançou, saiu físico e já saiu também.
No streaming. Já tinha na época.
Mas todos os álbuns são em CD.
Sim.
Em CD. Tudo em CD.
Tudo em CD.
E vocês também participaram do projeto Estúdio 104, que é um projeto aqui da Fundação, que faz a gestão da TV Educativa e da 104.7 Educativa FM. Vocês participaram desse projeto, né? Que saiu também uma coletânea, vocês sabem. Saiu uma coletânea com mais de 20 álbuns.
Sim.
Com uma ampla
a audição para todos os segmentos da música produzida em Mato Grosso do Sul nos anos, na primeira década do século XXI, uhum, né? Vocês fizeram parte,
fizemos,
né?
Parte, sim.
Fantástico, uhum, sim. Esse projeto.
É demais.
É. Bacana, hein, cara?
De vez em quando eu me deparo com ele, eu tenho. Tá lá guardadinho.
Vem cá, esse material todo que saiu físico, vocês já riparam e já jogaram nas plataformas, no Spotify? Onde que encontra esse material para... vocês permitem que os fãs baixem os arquivos para curtir?
É até curioso falar isso, porque assim, desde o primeiro álbum do Placenta, em 2007, a gente sempre fez questão de ter isso de forma digital também disponível para todo mundo.
Deixar o pessoal baixar.
Então,
né?
Na época, a gente
não tinha... Não faz sentido não, ficar bloqueando.
Na época, era a gente já tinha...
Era ridículo aquilo. Você clica, toca 30 segundos da música.
Não.
Pô, bicho.
Na época...
Isso é uma piada.
Cara, 2007, a gente já tinha isso de ter o site da banda com os discos disponíveis para download, inclusive com a arte completa.
É,
então, se o cara quisesse baixar naquela época, sabe? E depois ir numa gráfica, imprimir, ele teria o CD completo, sabe? Com a arte, com tudo, com encarte, com, sabe? Tipo de coisa que a gente sempre falou, não é pra ganhar dinheiro vender o CD. Não é pra ganhar dinheiro ter a música tocando com direitos autorais. Não, é pras pessoas conhecerem. Tanto é que, assim, quando a gente lançou o Placenta... Poxa, foi aquela época que a gente fez acho que 1.000 cópias do...
Acho que
500
sim,
cópias, sei lá.
Foram 1.000.
1.000 cópias. A gente em 6 meses esgotou. Não tem mais. Eu tenho a minha cópia do Placenta, acho que eu tenho mais umas 2 ou 3 guardadas. O Jean deve ter também mais umas 2 ou 3.
Vocês levavam para os shows. Você
só tem uma.
Você só tem uma?
Vocês levavam para os shows?
Isso. A gente levava e vendia no
show mesmo, né?
No shows.
Não foi para loja.
Foi também.
Foi também?
Foi também.
Foi para algumas. Aqui, né?
Aqui não,
as melhores casas do ramo?
Na época é. Uma coisa que a juventude que porventura esteja escutando, existiu muito tempo atrás uma coisa chamada loja de CD.
Loja de disco, né?
Nossa, óculos.
Sensacional.
Lá no Comper, né?
Lá no Comper. Tinha óculos no shopping, no Comper.
Tinha
umas lojas aí.
Primorosa, né, velho? Vendia disco adoidado. Grande Primorosa.
Ali na 14 ele tinha aquelas lojas de música e vendia CD também.
TV Roberto Som.
Eu acho que tinha CD nosso pra vender na Primorosa, né?
Muito bacana, né? Muito legal, como muda rápido, como mudou rápido, né?
Sim,
a cena mudou rápido. Completamente. E eu acho muito legal, assim, esse trabalho de você ceder, né, o material pro fã, pra quem quer curtir a música. É arte, né?
Uhum.
Se entrasse um dinheiro, seria maravilhoso.
Claro,
queria que
claro.
Você estivesse conversando com duas pessoas que ficaram ricas com música. Né? Esse é o meu desejo mais profundo.
Sim.
Né? Uhum. Por quê? Porque eu sou pagador de imposto. Pago muito imposto.
Claro.
É desconto no imposto de renda, é desconto... É tudo que você compra, arroz, feijão, tudo tem imposto. Eu gostaria que uma boa parte do dinheiro que eu pago no imposto fosse para o fomento da cultura produzida em Mato Grosso do Sul. Essa é a minha cabeça.
Sim.
Que pena que uma boa parcela dos campograndenses não pense assim. Estou deixando até um toque aqui, viu, gente? É muito importante. Você paga imposto. Queira que seu imposto vá para a produção da cultura sul-mato-grossense. Isso é muito importante.
É claro.
É.
É isso aí.
Por isso que eu queria estar conversando com 2 milionários aqui.
Não foi dessa vez.
Não foi dessa vez. Meninos, estamos chegando ao final do nosso programa. Passa rápido, conversa boa, passa mesmo,
né?
Rápido.
Que pena. Dava vontade de ficar conversando aqui sem parar, né?
Não, mas vocês voltam.
Dá
com
pra
certeza.
Marcar mais, né?
Vocês voltam com certeza.
Tem que trazer de novo.
Queria deixar aqui os microfones da 104.7 Educativa FM abertos para as suas considerações finais aí, convocar o pessoal, convidar para esse evento em setembro, que ainda são dois, três meses à frente aí, e a gente vai ajudar na divulgação aqui, né? Vamos continuar, né, Daniel?
Isso aí.
Dando um toque, abrindo os microfones aqui e avisando a galera que o show está chegando, está ficando cada vez mais próximo para todo mundo prestigiar, tá bom?
Legal.
Fiquem à vontade.
Muito obrigado pelo convite, pelo papo, obrigado Daniel, obrigado Celito. E pessoal, vamos só reiterar aqui, né, só repetir, dia 12 de setembro, no Boteco do Miau, tá? Procurem lá no arroba Boteco, com U, né? Boteco do Miau no Instagram. E pelo perfil da banda também, arroba Jennifer Magnética, tá? A gente vai sempre postar novidades por lá. É, por favor, estejam lá. Vai ser um show muito legal, a gente e os Alquimistas. Obrigado aí.
É que nem compadre. Não é isso. Compadre. Isso,
não, é compadre.
Não é compadre, é compadre.
É compadre.
É, isso aí, o Boteco.
Compadre, vamos pro boteco.
Isso aí.
Já. Quero agradecer também ao convite e o pessoal que agradecer ao pessoal que ouviu a gente. Um grande abraço e até lá no boteco. A gente se vê lá.
Hasta luego. Daniel Roquebar, obrigado pela tua parceria, meu parceiraço aqui. Obrigado, Evelise, jornalista de plantão, que sempre traz uma pauta bacana pra gente. Muito obrigado, Rodrigo, Jean. Para você que curtiu o nosso programa, que curte o nosso programa, que curte a nossa emissora, é muito importante, viu? A gente agradece o carinho com a nossa grade de programação, com o nosso programa também, óbvio. Mas obrigado pela audiência aí, sempre sintonizado aqui na 104.7 Educativa FM. Estamos indo embora, a gente fecha o nosso programa com mais uma da banda Jennifer Magnética, Virar Pó. Quer comentar, Rodrigo?
Só rapidamente, procurem pelo videoclipe, porque foi muito divertido fazer. Foi um dia inteiro de gravação para conseguir fazer um plano sequência. Esse videoclipe não tem cortes, ele é direto, uma vez só, do início ao fim. Super divertido, garoto, de fazer.
Muito bom. Quer saber o que é plano sequência de verdade? Lê André Bazin, que você fica por dentro, tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima.
Até. Às vezes tudo parece errado. E o mais certo, existe um não sempre calado. Livre, solto, certo, inteiro, atado, sem querer viver no perfeito. Quando tudo é tão certo, não há um motivo, não há